Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado, 4 de julho de 2015, votos de um bom sábado. Na nossa companhia, a apresentação está Ana Guedes, que seja a todos votos de um bom sábado. E, amigos ouvintes, aqui nos Estados Unidos celebra-se hoje mais o aniversário da independência. Neste dia de 1776, era adotada a Declaração de Independência da Grã-Bretanha. A Voz da América está a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, vamos ter aqui no espaço de Angola a questão da prestação de contas por parte do governo angolano. Depois teremos as últimas da música nos Estados Unidos, mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco o João Santa Rita. Bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas num ataque no nordeste da Nigéria, dizem notícias provenientes da zona. Nos últimos 3 dias, mais de 200 pessoas foram mortas em ataques do Boko Haram. Este último ataque ocorreu ontem à noite na aldeia de Zabarmari, a 10 quilómetros da cidade de Maiduguri, onde o Boko Haram foi formado. Aldeões disseram que um grande número de combatentes entrou na aldeia expulsando as forças governamentais. Quando os residentes começaram a fugir da zona, mulheres bombistas fizeram detonar explosivos, matando um grande número de pessoas. Numa declaração, o exército disse que 6 bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas e feriram outras. Um soldado também foi morto. Muitos residentes da aldeia fugiram agora para Maiduguri. O presidente da Tunísia declarou estado de emergência no país na sequência do massacre na semana passada de 38 turistas estrangeiros por um radical islamita. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O estado de emergência agora proclamado dá mais poderes às autoridades. O ataque de 26 de junho foi o segundo contra turistas no espaço de 3 meses depois do ataque num museu em Tunis. 22 pessoas morreram nesse ataque. Dirigentes da África Austral anunciaram o envio de uma equipa de investigação ao Lesoto na sequência do assassinato do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o que provocou um aumento da tensão no país. Reunidos numa cimeira da África Austral, que se prolongou na África do Sul, queríamos dizer, que se prolongou pela noite de ontem, dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, disseram num comunicado ter decidido formar uma comissão independente de inquérito e apelaram à reforma urgente das Forças Armadas Basotos. O chefe de Estado do Zimbábue, África do Sul, Botswana, Namíbia e Malawi pediram também que sejam instituídas medidas para permitir o regresso de dirigentes da oposição. O presidente do Lesoto participou no encontro. O general Mamparankoi Mahau, um aliado do ex-primeiro-ministro Thomas Tabana, que está no exílio, foi assassinado a tiro no passado dia 25 de junho, perto da capital, Maseru. O ministro das Finanças da Grécia acusou os credores do seu país de terrorismo. Yanis Varoufakis disse ao jornal espanhol El Mundo que os credores que estão a fazer à Grécia, citamos, têm um nome, terrorismo. O ministro grego disse que a União Europeia e a Troika de credores querem que os eleitores gregos votem sim no referendo de amanhã para que possam, e citamos novamente, humilhar a Grécia. Varoufakis disse, no entanto, que haverá um acordo com os credores porque, se isso não acontecer, os custos serão demasiado altos para ambas as partes. Os gregos, recorde-se, votam amanhã no referendo sobre se devem ou não aceitar as condições impostas pela União Europeia para novos créditos. O ministro das Finanças da Áustria, Hans Schelling, disse entretanto numa entrevista que a Europa pouco sofrerá se a Grécia sair da zona do euro, mas que este país irá ter consequências dramáticas. O secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, reuniram-se em Viena com a Agência Nuclear da ONU a fazerem declarações que indicam otimismo sobre o progresso em conversações sobre o programa nuclear iraniano. Até à hora desta missão, não havia detalhes ainda do encontro. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Yuki Amano, disse esperar um relatório completo dentro dos próximos 6 meses sobre as possíveis dimensões militares do programa nuclear iraniano. Amano disse que se tinham registado progressos quando visitou o Irão na quinta-feira, mas que há ainda trabalho a fazer. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que as relações entre Washington e Moscovo são o fator mais importante para se assegurar a estabilidade do mundo. Numa mensagem enviada ao presidente Barack Obama por ocasião do Dia da Independência, Dia dos Estados Unidos, que hoje se assinala, Putin disse que, apesar de diferenças que possam existir, a Rússia e os Estados Unidos podem encontrar soluções para os mais difíceis problemas internacionais e para fazerem face em conjunto aos desafios globais.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado e esta é a emissão vespertina de 4 de julho de 2015. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Os resultados da prestação de contas por parte do governo angolano têm-se revelado nos últimos anos com muitas discrepâncias e insuficiências. O Partido no Poder diz que a sua governação tem sido de milagres, enquanto a oposição aponta a falta de transparência e de fiscalização. Para nos falar sobre o assunto, temos o deputado Raul Danda, da UNITA, o deputado Benedito Daniel, do PRS, e o deputado Tomás da Silva, do MPLA.
O Tribunal de Contas evidenciou recentemente alguns aspectos que denotam ainda algumas insuficiências no que respeita à apresentação das contas, nomeadamente a inobservância plena dos procedimentos da Lei da Contratação Pública por parte de algumas províncias e setores, discrepâncias entre dados da Conta Geral de Estado de 2013 e os apresentados pelo Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial e pelos governos provinciais, principalmente no que respeita à execução do programa de investimentos públicos e a não correspondência entre a execução financeira e a execução fiscal de alguns projetos, são outras das insuficiências apontadas pelo Tribunal de Contas. A classe política e económica ao serviço do Partido no Poder reconhecem as dificuldades que o Executivo angolano tem vindo a revelar para justificar as contas mal feitas e as despesas que apresenta quanto ao exercício económico dos orçamentos passados, mas consideram tratar-se de uma fase de aprendizagem sobre a gestão dos bens públicos, apesar de algumas instituições não apresentarem contas transparentes e credíveis, como são os casos da Presidência da República e a Procuradoria-Geral da República. A oposição parlamentar queixa-se da recorrente falta de transparência na apresentação da Conta Geral de Estado e lamenta o facto de o Parlamento angolano impedir a fiscalização dos atos do Executivo. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, considera que tem faltado, por parte do partido que sustenta o governo, vontade política para fazer bem as contas e de forma coerente.
Absolutamente, há muita incongruência, sobretudo quando vivemos num país que não está habituado e não quer ganhar o hábito da transparência e da boa governação. Esta é a terceira conta geral do Estado que nós recebemos e em todas as contas gerais do Estado nós temos um relatório e parecer do Tribunal de Contas a recomendar as mesmas coisas, a constatar os mesmos erros, as mesmas omissões, o que demonstra que isso não é um problema de aprendizado ou de aprendizagem, é um problema de falta de vontade de fazer as coisas bem. O Tribunal de Contas está sempre a dizer que os senhores membros do Executivo, lá onde dizem que pagaram 10 milhões de dólares para alguma coisa, apenas pagaram 5 e que os outros 5 vão para um sítio incerto. O Tribunal de Contas está a dizer que lá onde os senhores membros auxiliares do titular do Poder Executivo pagam um projeto, por exemplo, no orçamento volta a surgir ou paga-se a mesma despesa 2 vezes, 3 vezes. O dinheiro está a sumir, por isso é que eu dizia que o nosso governo, muito infelizmente, enquanto todos aprendemos na escola contas de somar, o nosso governo aprende contas de sumir. Então, o dinheiro vai desaparecendo. Não há transparência absolutamente nenhuma. Está-se a pedir o apertar do cinto aos cidadãos, sobretudo aos pobres. E o Presidente da República comprou um avião de 62,5 milhões de dólares para si. Ele já tem um, precisa de outro para quê? Porquê é que são os outros, os pobres, é que têm que apertar o cinto? Nós temos o Presidente da República, apesar da obrigação constitucional, a ir para a China, a ir para os Emirados Árabes Unidos, a ir para o Brasil, a ir para aqui e mais ali, a endividar o país de forma abusiva, sem que passe pelo crivo do Parlamento. Isso é um erro, é grave. E, sobretudo, essas coisas são mantidas em segredo. Ninguém sabe quais são as condições contratuais, ninguém sabe quais são as condições e os prazos de reembolso, ninguém sabe nada de nada, nem sequer o montante da dívida. Uns falam em 25 bilhões, outros falam em 50, e diz-se que vai-se pagar com petróleo, ora diz-se que se vai pagar com terras, porque os chineses também já têm direito a parcelas de terra aqui. E nós sabemos que o principal elemento de exportação da China são os chineses.
Para Benedito Daniel, presidente da bancada parlamentar do PRS, os deputados angolanos estão limitados às informações sobre a execução das rubricas orçamentais, sem, contudo, serem confirmadas na prática.
Portanto, em nenhum momento se diz que pode fiscalizar, portanto, se diz que deve, o que significa que é uma obrigação da Assembleia Nacional fiscalizar as execuções do Orçamento Geral do Estado. Portanto, a Assembleia Nacional não deve limitar-se apenas a informações, deve fiscalizar. Fiscalizar significa acompanhar as execuções e comprovar se essas execuções estão sendo feitas ou não. Ora, isto evidentemente não acontece e hoje estamos em sede da aprovação da Conta Geral do Estado, que não passa certamente de uma informação, e que nós não estamos em condições de comprovar esta informação, se as execuções foram feitas ou não. Ora, por mais que sejamos esclarecidos, não podemos estar convencidos daquilo que existe, porque uma informação é sempre informação, por muito bem que seja feita, e evidentemente acompanhar ou fiscalizar é outra coisa.
A questão que se coloca é, por que razão é que a Assembleia Nacional não tem estado a fiscalizar? Há alguma razão?
Sim, existe alguma razão, porque existe um acórdão do Tribunal Constitucional, portanto, que impede a fiscalização da Assembleia Nacional. Portanto, coloca-se a situação de que o Tribunal Constitucional e a Assembleia Nacional deverão, em momento próprio, esclarecer as situações nas quais poderão proceder à fiscalização. Ora, isto, obviamente, requer a revisão de certos documentos, como a própria Lei Orgânica da Assembleia Nacional.
Entretanto, o deputado Tomás da Silva, da bancada parlamentar do MPLA, diz que as autoridades angolanas têm feito milagres e a Conta Geral de Estado tem sido transparente, contrariamente à opinião da oposição.
Como vocês sabem, o grupo parlamentar do MPLA fez uma apreciação manifestamente positiva da Conta Geral do Estado. Aliás, já tem sido nota que Angola é um país em franco crescimento económico e não só. Angola é reconhecido por várias instituições da transparência pela prestação de conta que faz, que são públicas. E nessa perspectiva, nós não corroboramos muito com aquela ideia de que os santos da casa não fazem milagres. Felizmente, esta máxima não é aplicável aqui em Angola. Angola, quando a gente vê o crescimento económico, constata-se que é de fato um milagre em todas as esferas sociais, económicas, financeiras. E o relator de Conta Geral é isso mesmo. Conseguiu apresentar com transparência, com lisura, as demonstrações financeiras das várias instituições de soberania e de várias empresas públicas e não só. Portanto, me parece que este exercício de fiscalização é sucessiva, porque está aqui a Assembleia a realizar, no quadro das suas competências, a fiscalização, e o que demonstra que, de fato, esse debate que foi feito com lisura também, com transparência, pode também demonstrar que estamos no bom caminho. Todo o exercício que foram demonstrados nesta conta geral tiveram como base, não é, a lei do orçamento de 2013, e repara que nós não estamos assim tão mal comparativamente a outros países. Há países como, por exemplo, a Grã-Bretanha, só muito recentemente conseguiu apresentar a sua primeira conta. E há outros que estão com atrasos de 5, 6 anos. E nós, um país que saiu agora de um conflito armado, que todos conhecem, portanto, está quase que em dia com aquilo que é o ritmo que ocorre no mundo. Portanto,
os números refletem a execução das obras.
Os números, e aliás, nós tivemos no rigor de verificar por cada unidade orçamental, desde os órgãos de soberania, desde o gabinete da Presidência da República, os tribunais, a própria Assembleia, os tribunais de contas, etc, etc. Portanto, no rigor, acabam por refletir aquilo que foram, de fato, as despesas.
Raul Danda afirma, por outro lado, que a Assembleia Nacional é o órgão que tem violado a lei e a Constituição da República. O líder da bancada parlamentar da UNITA adianta igualmente que a oposição vai tomar medidas que passam pelo boicote das plenárias na Assembleia Nacional.
Os outros países, como Estados Unidos e outros, que têm alguma capacidade de controle da imigração, não conseguem evitar a criação de Chinatowns nos seus países. Nós aqui, com as debilidades todas que nós temos, quando nos roubam um avião aqui no aeroporto, nós não sabemos. Quando nos roubam um petroleiro aqui mesmo perto de Luanda, nós não sabemos. Temos debilidades inúmeras. Qualquer dia, vamos muito rapidamente fazer com que Angola seja mais uma provínciazinha da Grande China. E é complicado isso tudo. E em meio dessa falta de transparência, em meio dessas incongruências todas, não é verdade? Não há como aprovar a conta geral do Estado. Agora, deixa-me dizer também uma coisa que eu considero muito importante. Nós, toda a oposição, e particularmente nós, grupo parlamentar da UNITA, sempre solicitamos que as sessões, sendo públicas, fossem transmitidas aos angolanos todos, em direto, para que os angolanos saibam aquilo que os seus deputados estão a discutir em seu nome e estão a decidir em seu nome. Porque o contrário é uma trapaça, é uma mentira e é uma vergonha para esta casa. Nós tínhamos até agora as declarações políticas transmitidas em direto. Hoje, essas declarações não foram transmitidas em direto. Portanto, há uma censura vergonhosa, catastrófica, que esta casa está a fazer aquilo que é o trabalho desta casa. Portanto, a violação da lei e da Constituição está a começar aqui na Assembleia Nacional, o que é grave e gravoso. E nós vamos ter que tomar medidas, mesmo que tenhamos que chegar ao ponto de boicotar as sessões do Parlamento e deixar que os deputados do MPLA fiquem sozinhos, porque eles sentem-se bem com a Assembleia do Povo, estão com saudades disso. Então assim vão continuar, se assim querem.
Benedito Daniel refere que a fiscalização não tem sido exercida. Por essa razão, o PRS não aprova o desempenho das autoridades angolanas em matéria de gestão dos bens públicos.
Seja como for, a fiscalização é uma emanação constitucional para a Assembleia Nacional e ela deve responder a esse desiderato, o que não acontece. E nós não estamos em condições de darmos um voto favorável àquilo que é apenas uma informação.
Finalmente, o deputado Tomás da Silva considera uma aberração levantar a polémica sobre a falta de fiscalização dos atos do Executivo. O parlamentar do MPLA sustenta que esta posição revela um desconhecimento sobre os instrumentos de fiscalização da Assembleia Nacional.
É preciso dar aqui nota que nós não somos um país perfeito. E não estamos a dizer que em Angola não haja corrupção. Portanto, aliás, este é um mal que galvaniza ou que para em quase todo o mundo. Mas em Angola nós temos uma política contra a corrupção. Temos instrumentos, não aqui ausência de vontade política de se combater a corrupção. Antes, pelo contrário, nós temos instrumentos, não é, que são para ser aplicados sempre que haja denúncias de eventuais corrupção. E não só. Temos também instituições, isto é que é importante sublinhar, que agem numa perspectiva preventiva e sucessiva contra a corrupção. Estamos a falar do Tribunal de Contas. Portanto, tem um órgão competente que autoriza as contratações, que autoriza o ingresso do pessoal, que no fundo acaba também por ser um órgão de audição das atividades dos órgãos do Estado e não só.
Pensa que falta fiscalização também por parte dos deputados da Assembleia Nacional?
Não, essa é uma outra aberração. Durante a plenária, aberrações que só faz sentido para quem não conhece os instrumentos de fiscalização da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional realiza, em dois sentidos, a sua fiscalização. Também faz a fiscalização preventiva. A fiscalização preventiva é aquela que ela faz quando aprova o Orçamento Geral do Estado. É através do Orçamento Geral do Estado que a Assembleia fiscaliza em que medida há conformação entre o orçamento e a legislação. É através do Orçamento Geral do Estado que a Assembleia autoriza o Executivo a contrair empréstimos, a contrair endividamento para suprir um conjunto de despesas. Está aqui a fiscalização preventiva. Mas a Assembleia Nacional também faz a fiscalização sucessiva. Isso que nós fizemos hoje é um exercício no âmbito da fiscalização sucessiva, onde o Estado vem apresentar como gastou os dinheiros públicos. Portanto, aqui a Assembleia, no âmbito da sua competência, verifica por cada unidade como foram utilizados os dinheiros que ela aprovou no âmbito do Orçamento Geral do Estado. Nada mais simples do que isso. Isso é fiscalização. E mais, também a Assembleia Nacional, querendo, tem a possibilidade de fazer a auditoria se entender algumas unidades orçamentais. Mas também no âmbito do curso do ano, a Assembleia tem estado a receber trimestralmente relatórios de contas. Portanto, estes relatórios de contas, de execução trimestral, é também fiscalização, uma fiscalização sucessiva. Portanto, eu não entendo como é que ainda haja pessoas que, desconhecendo os instrumentos de fiscalização, continuam a dizer a todos os lados que não há fiscalização. Nada mais enganosa, nada mais que tendenciosa esse tipo de afirmação que já estamos habituados.
Tomás da Silva, Raul Danda e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar aqui de crianças e mulheres a propósito dos resultados do último relatório da Unicef Angola. Depois falaremos sobre saúde e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Agora vamos ficar com Ensoki e a música Aceita, a música com que ela está a promover o seu próximo trabalho, Prova dos Nove, a ser lançado ainda este ano. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e podem ver também ali vídeos de segunda a sexta, manchetes africanas e manchetes do mundo. E duas vezes por semana temos também as manchetes americanas. São as imagens noticiosas do mundo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também comentar essas notícias. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, sábado 4 de julho de 2015. Dentro em pouco, não esqueça, consigo o Eduardo Ferri, a música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português na internet em www.voaportugues.com. Podem comunicar connosco pelo Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-458. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português de sábado 4 de julho de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média os 1.530 estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro e ainda nos pode ouvir em Bissau em FM através da Rádio Pijigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais da América, o Top 10. Mas para já, vamos às principais notícias do mundo neste sábado.
Olá, ouvintes, e mais uma vez na apresentação do noticiário está convosco hoje o João Santa Rita. Bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas num ataque no nordeste da Nigéria, dizem notícias provenientes da zona. Nos últimos três dias, mais de 200 pessoas foram mortas em ataques do Boko Haram. O último ataque ocorreu ontem à noite na aldeia de Zabarmari, a 10 quilómetros da cidade de Maiduguri, onde o Boko Haram foi formado. Aldeões disseram que um grande número de combatentes entrou na aldeia expulsando as forças governamentais. Quando os residentes começaram a fugir da zona, mulheres bombistas fizeram detonar explosivos, matando um grande número de pessoas. Numa declaração, o exército confirmou o ataque, disse que seis bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas e feriram outras. Um soldado também foi morto. Muitos residentes fugiram agora para Maiduguri. O presidente da Tunísia declarou o estado de emergência no país na sequência do massacre na semana passada de 38 turistas estrangeiros por um radical islamita. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por esse ataque. O estado de emergência dá agora mais poderes às autoridades. O ataque de 26 de junho foi o segundo contra turistas no espaço de três meses, depois do ataque contra um museu na capital, Tunis. 22 pessoas morreram nesse ataque. Em março do ano passado, o governo tunisino tinha levantado o estado de emergência que havia sido imposto na sequência do derrubo da ditadura de Zine Ben Ali. Dirigentes da África Austral anunciaram o envio de uma equipa de investigação ao Lesoto na sequência do assassinato do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o que provocou um aumento da tensão no país. Reunidos numa cimeira na África do Sul, que se prolongou pela noite de ontem, os dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, disseram num comunicado ter decidido formar uma comissão independente de inquérito e apelaram à reforma urgente das Forças Armadas. Os chefes de Estado do Zimbábue, África do Sul, Botswana, Namíbia e Malawi pediram também ao Lesoto que sejam instituídas medidas urgentes para permitir o regresso de dirigentes da oposição. O presidente do Lesoto também participou. O general Maparakoe Mahau, um aliado do ex-primeiro-ministro Thomas Thabane, que está no exílio, foi assassinado a tiro no passado dia 25 de junho, perto da capital, Maseru. O ministro das Finanças da Grécia acusou os credores do seu país de terrorismo. Yanis Varoufakis disse ao jornal espanhol El Mundo que os credores estão a fazer à Grécia, citamos, tem um nome, terrorismo. O ministro grego disse que a União Europeia e a Troika de Credores querem que os eleitores gregos votem sim no referendo de amanhã para que, e voltamos a citar, possam humilhar a Grécia. Varoufakis disse, no entanto, que haverá um acordo com os credores, porque se isso não acontecer, disse ele, os custos serão demasiado altos para ambas as partes. Os gregos votam amanhã no referendo sobre se devem ou não aceitar as condições impostas pela União Europeia para novos créditos. O ministro das Finanças da Áustria, Hans Schelling, disse, entretanto, numa entrevista, que a Europa pouco sofrerá se a Grécia sair da zona do euro, mas que este país irá ter consequências dramáticas. O secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, reuniram-se em Viena com a agência nuclear da ONU a fazer declarações que indicam otimismo sobre o progresso nas conversações sobre o programa nuclear iraniano. Até à hora desta emissão ainda não havia detalhes do encontro entre Kerry e Zarif. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Yukiya Amano, disse esperar um relatório completo dentro dos próximos 6 meses sobre as possíveis dimensões militares do programa nuclear iraniano. Amano disse que tinham registado progressos quando visitou o Irão na quinta-feira, mas que há ainda trabalho a fazer. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as relações entre Washington e Moscovo são o fator mais importante para se assegurar a estabilidade do mundo. Numa mensagem enviada ao presidente Barack Obama por ocasião do Dia da Independência dos Estados Unidos, que hoje se assinala, Putin disse que, apesar de diferenças que possam existir, a Rússia e os Estados Unidos podem encontrar soluções para os mais difíceis problemas internacionais e fazerem face em conjunto a desafios globais. O Kremlin disse que Putin encarregou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, para discutir uma estratégia antiterrorismo com o secretário de Estado, John Kerry.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado 4 de julho de 2015, dia em que os americanos celebram mais um aniversário da sua independência. E, amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar de crianças e de mulheres angolanas. Essencialmente, vamos falar da situação das crianças, e isto com base no último relatório da Unicef. E, na segunda meia hora, vamos falar com a doutora Nídia sobre saúde, e a seguir teremos, claro, o habitual espaço do ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a estar connosco amanhã, domingo, mas para já neste sábado é a Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e vamos já para a canção que ocupa a 6ª posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson.
Michelle, fight for that white.
Era Mark Ronson com Uptown Funk na sexta posição da lista dos discos mais escutados esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido notícias do mundo da música, o terceiro álbum de Adele poderá chegar em setembro e está a ser produzido por Pharrell Williams. Apesar de não serem conhecidos grandes detalhes sobre o novo álbum da cantora de Someone Like You, o cantor americano deixou ainda grandes elogios à britânica. Ela é uma compositora poderosa, ouve-se um álbum dela e a tensão é viva e respira, disse ele. Segundo The Daily Mirror, o novo álbum de Adele era para ter sido lançado no início do ano, sem pré-aviso, porém a cantora quis reescrever algumas das canções e adiou a edição do disco para setembro, em princípio. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Jason Derulo e o tema Want to Want Me. It's too hard to sleep. The sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I took the drive ahead of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. So high. Era Jason Derulo. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. E vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you.
Era The Weeknd com o tema Earned It. Mais notícias do mundo da música. A empresa americana Apple, que vai lançar um serviço de escuta de música na internet, anunciou que irá pagar aos artistas pelo licenciamento de músicas durante os 3 primeiros meses gratuitos de adesão dos consumidores. A propósito do lançamento do serviço de música Apple Music, que será concorrente do Spotify, a Apple tinha anunciado um período de utilização livre sem pagamento de subscrição por parte dos consumidores e tencionava apenas pagar royalties às editoras e aos artistas depois desses 3 meses experimentais. A empresa acabou, no entanto, por voltar atrás com a decisão, depois de cantora Taylor Swift ter anunciado numa carta aberta à Apple que o seu mais recente álbum não estaria disponível no serviço de streaming da Apple Music. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com OMI e o tema Cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a
cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
Com Cheerleader. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o Wiz Khalifa e o tema See You Again, que continua a ocupar a primeira posição do Top 10.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Tell you.
When I see you again.
First you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. It's been been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Quase no final, o resumo das principais notícias de sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas num ataque no nordeste da Nigéria, dizem notícias provenientes da zona. Nos últimos três dias, mais de 200 pessoas foram mortas em ataques do Boko Haram. O último ataque ocorreu ontem à noite na aldeia de Zabarmari, a 10 quilómetros da cidade de Maiduguri, onde o Boko Haram foi formado. Numa declaração, o exército confirmou o ataque, disse que seis bombistas suicidas mataram dezenas de pessoas e feriram outras. Um soldado também foi morto. O presidente da Tunísia declarou o estado de emergência no país na sequência do massacre na semana passada de 38 turistas estrangeiros por um radical islamita. O ataque de 26 de junho foi o segundo contra turistas no espaço de três meses, depois do ataque contra turistas no museu na capital, Tunis. 22 pessoas morreram nesse ataque. Dirigentes da África Austral anunciaram o envio de uma equipa de investigação ao Lesoto na sequência do assassinato do ex-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o que provocou um aumento da tensão neste pequeno país encravado no meio da África do Sul. Reunidos numa cimeira na África do Sul, que se prolongou pela noite de ontem, dirigentes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, disseram num comunicado ter decidido formar uma comissão independente de inquérito e apelaram à reforma urgente das Forças Armadas. Os chefes de Estado do Zimbábue, África do Sul, Botsuana, Namíbia e Malawi pediram também que sejam instituídas medidas para permitir o regresso de dirigentes da oposição exilados. O presidente do Lesoto também participou na cimeira. O ministro das Finanças da Grécia acusou os credores do seu país de terrorismo. Yanis Varoufakis disse ao jornal espanhol El Mundo que o que os credores estão a fazer à Grécia, citamos, tem um nome: terrorismo. O ministro grego disse que a União Europeia e a Troika de Credores querem que os eleitores gregos votem sim no referendo de amanhã para que possam, e citamos novamente, humilhar a Grécia. Os gregos votam amanhã num referendo sobre se devem ou não aceitar as condições impostas pela União Europeia para novos créditos. E o secretário de Estado americano John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarafi, reuniram-se em Viena com a agência nuclear da ONU a fazer declarações que indicam otimismo sobre o progresso em conversações sobre o programa nuclear iraniano. Até à hora desta emissão, ainda não havia detalhes sobre este encontro.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 4 de julho de 2015, dia em que os americanos celebram mais o aniversário da sua independência, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.